primeiro falar da data de hoje. Hoje é Pesach Sheni. Pesach Sheni pode parecer estranho, segundo Pesach. A gente já ouviu falar de terceiro Seder, alguns fazem. Então, de repente, tem o segundo Pesach. Mas na prática isso aqui tem fundamento na Torá, inclusive uma data festiva, comemorativa. Hoje em dia se comemora comendo matzá e na reza na sinagoga não se fala tachanum. Um dia que não se visita o cemitério, por exemplo, está fechado para visitação. E uma data que representa um momento memorável na história do povo de Israel, com uma lição muito interessante, que, das quais saem várias lições. Primeiro, o que significa uma data memorável? Por quê? Quando o povo judeu saiu do Egito, eles tiveram que fazer o Korban Pesach, a oferenda pascal. E daí nós comemoramos Pesach. Justamente como? Com o Korban Pesach, que era trazido um carneiro, certo? Que era oferecido, era feito um churrasco, etc. A Torá nos conta que quando Deus deu a ordem, no deserto, estava indo para a terra de Israel, e lá tinha uma das regras que está escrito que a pessoa deveria comê-lo com pureza. E todo aquele que comia do Korban Pesach devia estar puro. Só que na viagem tinha algumas pessoas que estavam impuras, se impurificaram. E quem que se impurificaram? Aqueles que estavam ocupados carregando os restos mortais de Yosef. Eles levaram os restos de Yosef da terra de Israel para a terra de Israel, perdão, da terra do Egito para a terra de Israel. E eles simplesmente estavam impuros, como nós sabemos, todo aquele que tem contato físico com morto se impurifica. Por isso que Cohen não está no cemitério. Famosa pergunta do Talmud: Mali Cohen Bebeit HaKvarot, o que tem que fazer um Cohen no cemitério? E então justamente nós vemos aqui que estas pessoas não poderão fazer o Korban Pesach. Quando Moshe deu esta lição ao povo de Israel, eles vieram reclamando e reivindicando um ponto muito sério, dizendo: Lama Nigará, por que nós vamos ficar para o escanteio? A gente vai perder de cumprir uma mitzvah. Muitos hoje em dia que diriam: Eba, não preciso fazer, estou isento. O memorável foi o quê? Que o povo queria fazer a mitzvah. Eles não queriam uma justificativa para ficar isento. Eles queriam se conectar com Deus. Como nós já estudamos a palavra korban, que significa oferenda, certo? Que vem em hebraico da palavra karov, próximo. E é uma forma de se aproximar de Deus. Então eles queriam se aproximar de Deus. Eles se faziam questão desta proximidade. Então, mesmo que estavam isentos, eles queriam ficar próximos. Por isso eu digo uma data memorável, onde o povo fazia questão de se aproximar de Deus. Mais ainda, a Torá conta que eles vieram e reclamaram, reivindicaram isto. Não simplesmente queriam. Muitas vezes a gente quer e o que faz? Fica quieto. Então, eu vou sentar até passar a vontade, não? Como diz o mineiro, quando chega a vontade de trabalhar, ele senta até passar.
O baiano?
Falava que era mineiro. Bom.
Trabalha mal.
É uma coisa.
Então, na prática, eles queriam fazer o Korban Pesach. Eles reivindicaram e reclamaram este direito, esta possibilidade. Interessante também, uma segunda lição: Moshe não sabe e vai perguntar para Deus. E Deus dá uma nova mitzvah, que é Pesach Sheni. E Deus diz: todo aquele que estava impuro, vive em lugar distante, etc., para vocês, e ele poderia vir no dia 14 de Iyar, 30 dias depois, no 30º dia, e trazer a sua oferenda no segundo Pesach. Com uma grande vantagem, não precisa cacherizar a casa. Come Pesach, come Corban Pesach, com matzá, com hametz, não tem problema. Como diz, matzá e hametz em Mobabait. Ele tinha matzá e hametz junto em casa, não tem problema nenhum. Só não é que tem que cacherizar de novo, etc. Isto foi também uma lição importante que nos ensina que quando a gente quer de verdade, Deus dá uma segunda chance. O povo veio e reivindicou uma segunda chance, a possibilidade de cumprir a mitzvah. Eles não queriam, tá bom, tá isento. O que, que diz a lei? Anus Rahman Apatri. Uma pessoa que está impossibilitado, Deus isenta. Ou seja, numa regra básica, você não vai ser cobrado. Mas aqui temos nas entrelinhas uma lição importante. O Talmud nos traz aqui uma lição fundamental. Anus Rahman Apatri. Aber que mande Avid lo Ambrinan. Mas considerar que ele fez, também não dizemos. Ele não vai ser cobrado, mas também não vai ter recompensa como alguém que fez. Ou seja, tem gente que fica, ninguém está me exigindo nada.
Não perdeu ponto, mas também não ganha.
Exatamente. Não perdeu ponto, mas também não ganha. Tem gente que está contente que não perdeu ponto, mas tem gente que quer ganhar. Tem gente que faz questão, ao contrário, com Deus, eu quero pontos. E aqui Deus estava falando para eles, não, não tem problema, não vou te cobrar. Não vai perder o ponto. Sim, mas nós não queremos isso. Nós queremos ganhar pontos. Nós queremos a mitzvah. Nós queremos esse tijolinho na construção do templo, esse mérito no mundo vindouro. Eu não vim para este mundo só para ficar safando. Eu quero fazer coisas positivas. Coisas boas. Isto daqui foi o que aconteceu. Isto daqui é a base neste relacionamento. Deus com o povo de Israel. E o povo de Israel simplesmente pressionou para poder fazer. Isso é uma lição. Quando a gente quer fazer, Deus nos dá uma segunda chance. Sempre a chuva, se você quer fazer. A pergunta é, você quer fazer ou você não quer ser cobrado? Não quer ser cobrado, só uma desculpa, estava impuro, acabou. Mas aqui a gente vai mais longe. Dá uma chance fundamental de a gente fazer as coisas e fazer as coisas direito. Isto daqui, opa, é muito bom. Nós devemos, cada um de nós, aprender a fazer isto. Tentar, pelo menos. Quando nós queremos fazer, a gente consegue. Você quer realmente consertar? Sempre há chance de consertar. Não existe. Ah, já era. Não existe. Existe, sim. Pesach Sheni, a melhor lição. Uma segunda chance. É só querer de verdade. Também não adianta dizer quero. E qual é o melhor exemplo? O povo de Israel. Eles vieram reivindicar. Moshe falou, não tem problema, pessoal. Vocês estão impuros. Acabou. Quem está impuro não faz. Eles não se contentaram com não fazer. Eles foram, eles queriam. E foram e reivindicaram. E não somente reivindicaram, exigiram. E Moshe teve que ir lá pedir a Deus, bom, o que eu faço? E Deus criou para eles uma lei especial. Deus criou para eles uma data específica que é Pesach Sheni. Hashem criou uma nova estrutura no mundo, especialmente para quem quer. Olha que grande que Deus. Temos que crer. E ele consegue isto. Entre aspas, como a gente diria, Deus mexe mundos e fundos. Quando a gente vai fundo. Quando a gente quer de verdade. Mais ainda, olha aqui. O que, que aconteceu no episódio? Eles estavam impuros porque estavam ocupados fazendo uma mitzvah. Certo? Deus diz, já que vou inovar, já que vou trazer alguma coisa nova, eu vou ser mais radical. Deus dá um exemplo do que significa ser mais caprichado. Eu não só vou abrir a portela para quem estava impuro fazendo uma mitzvah. Vou abrir a porteira para quem estava impuro. Mesmo porque foi relapso. Mesmo porque foi negligente. Mesmo porque foi proposital. Não me interessa como você errou nem por quê. Mesmo mais radical, pode aproveitar, a porta está aberta. Isto é Pesach Sheni. E onde vemos isto? Quando Deus diz... Aquele que estava distante, Beder Rechoká Lachem. Aquele que está distante, Lachem, para vocês. O que significa para vocês? Diz por causa de vocês. Na época, a pessoa tinha que vir até Jerusalém, era uma das festas da peregrinação, certo? A pessoa não chegou até Jerusalém, o Corban Pesach era feito só um dia. Quando? Véspera de Pesach, 14 de Iyar, de Nissan, perdão. Certo? 14 de Nissan é o Corban Pesach, 15 de Nissan é festividade. E comiam na noite. Então, quando eles vinham no dia 14 de Nissan, diz a Torá, aquele que estava longe, que não chegou a Jerusalém, ele não pode fazer Pesach. Ele não chegou a tempo. Ele vinha a pé, naquela época, certo? De carruagem, charrete, sei lá de onde. Pegou no caminho algum imprevisto e não conseguiu chegar. Diz, ele não conseguiu chegar porque teve um imprevisto, mesmo porque ele foi relapso. Ele sempre me falou, ah, para que você hoje vou amanhã? E amanhã diz, para que hoje vou amanhã? E depois saiu correndo e não conseguiu. Esse é o relapso. E tem pior ainda, tem o negligente, aquele que nem se esforçou para chegar. Certo? Não, aquele que nem tentou chegar.
Não vai ter aquele que vai falar, ah, deixa que eu vou ter Sacheni.
E mesmo. Tinha... Não sabia que tinha. Deus diz, não,
não
mesmo.
Sabia aquele... naquela época, depois já sabe.
Não entendeu? Deus te
mas
diz,
Deus
mesmo.
Sabia que vai ter, né?
Mesmo, perdão. Mesmo aquele.
Mesmo malandro.
Ele é pode fazer Pesach Sheni.
Pode fazer chuva.
Esse é o ponto. Mesmo aquele que fez proposital. Não é que não conseguiu. Não que foi impedido, estava doente, coitado, não tinha como. Aquele que foi, inclusive, proposital. Não se importou. Mesmo esse, tem chance em Pesach Sheni. Então, mais ainda, quando se trata de gente simples, que não consegue, que temos Yetzer Hará, que temos... em dificuldades, que temos, como se diria, empecilhos, não somente externos, às vezes internos, dentro de nós, temos chances. Podemos sempre consertar. A frase em Yiddish diz, "Nishto kein farfam", não tem nada que vamos dizer, está perdido. Ninguém e nada é um caso perdido. E se não acha que tem apelação, doutor, Pesach Sheni entra direto sem apelação.
Isso é isso?
Isso é isso?
Na comemoração é só não falar tachamum, comer matzá.
E ter depois efeito colateral.
Bom. não, o resto é intenção, né? É uma...
Sim, mas é uma data de uma data interessante, uma data de reflexão, uma data de você perceber e te lembrar. É uma data boa, te lembra.
Mas,
opa!
Mas a principal.
Imagina se Deus é assim conosco, quanto mais nós devemos aprender e também ser, como se diz. Tolerantes, no mínimo, com o próximo.
Rabino, mas a principal mitzvah. Amém. A principal mitzvah ainda vai ser Korban Matzah?
Não, Korban Pesach. Ah. Mas não temos hoje em dia no Beit HaMikdash, não temos os Korbanot.
Ah, Então a gente vai comer matzá amanhã.
Pode comer matzá hoje, pode comer matzá amanhã.
E aí, esse mês, quem estava impuro ficou puro?
Ele podia se purificar, tinha um mês para se purificar. Ah. Mas o que acontece? E pensa que um dia. Você teve um mês inteiro para eventualmente. Aquele dia de Pesach, você ficou impuro por alguma razão. Teve um enterro. Para pegar um exemplo simples, certo? Que ou teve que ficar cuidando morto e não deu tempo de se purificar.
Não, estou falando do exemplo de quem estava carregando.
Sim, mas estou falando, não estamos hoje em dia. Sim. Mas hoje em dia não estamos carregando o caixão de Yosef.
Certo.
Mas hoje em dia podemos estar eventualmente. Acontece, foi no hospital visitar alguém, justo tinha lá um Yehudi que faleceu, todos que estavam no período estavam impuros.
E por que não come assado em, não sei.
Justamente, para não parecer que está comendo Corban Pesach, porque Corban Pesach era um churrasco, era carne assada. Então, para ninguém pensar, oh, estamos comendo Corban Pesach, ou está se comendo Corban Pesach, por isso que não se costuma comer assado, e justamente para o Zroa, que o Zroa seria ser o...
queimado.
Não, era carne do animal, era lembrança do Corban Pesach, era o Corban Pesach. Então, em lembrança, fazemos aquele gergale, como se diz, pescoço de galinha
queimado,
mas que galinha não se faz de corbã de galinha. Então ninguém pensaria que isso daí é o corbã. É só uma alusão.
Não tem nada com o Lag BaOmer isso.
Nada com o Lag BaOmer. Lag BaOmer é outra festa, outra ocasião, outra data, e mais ainda. Pesach Sheni é bíblica. Lag BaOmer é apócrifa.
Ah, é?
Que lembra Lag BaOmer? Uma revolta, lembra a morte dos alunos de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva, entre os quais estava Rabbi Shimon Bar Yochai, e a perseguição dos romanos, tudo o que aconteceu na época do segundo templo de Jerusalém. Nada a ver com a Bíblia, é apócrifo. É bem depois. A Bíblia chega até a construção do primeiro templo.
Rabino, mas a turma pode.
Certo, acreditar. Estamos aqui bem posteriori. Tá certo?
Turma pode reinventar a festa, né? Porque é uma festa que criaram, né? A maioria das festas que a gente tem é tudo relacionado com a Bíblia, né?
Não.
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 A maioria não?
Não. Purim?
Tá. Ela faz parte da minoria.
Hanukkah?
É do histórico, né? Pelo contrário, as festas da Bíblia são as que têm o menos número. São só.
Pesach, Shavuot, Sukkot.
Nem o Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas não chamamos como festas, são datas solenes.
São
os Shalosh Regalim, três festas de peregrinação. São datas solenes, são muito solenes no sentido, sabe, você está sendo julgado. Não sei, você sentia quando alguém via no teu fórum, como entrava o pessoal? Certo? Com solenidade, não? Principalmente se era o reo. Ou não?
Sim, sem dúvida. Entendeu? Que já tivesse, não no teu tribunal, mas já, o cara quando entra muito assim, porque já acertou os pontos.
Ó. Às vezes entrava assim e saía assim. É.
Isso eles encontraram com você.
Então, isso basicamente, eu queria falar um pouquinho sobre o Pesach Sheni, isso daqui. Em relação ao Lag BaOmer que você falou, não, eu ia falar da Parashá, mas falar um pouquinho sobre o Lag BaOmer também. Sábado à noite, domingo, Lag BaOmer, no calendário judaico, uma data muito alegre. Se bem, pode parecer estranho, porque a data que lembra e de alguma forma comemora o falecimento dos alunos de Rabbi Akiva, 24 mil alunos de Rabbi Akiva. E Lag BaOmer nos chama a reflexão. Quem foi Lag BaOmer? Foi o dia que faleceu Rabbi Shimon Bar Yochai, um dos alunos da Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai é o famoso autor do livro Zohar, o livro da Kabbalah, certo? Conhecido por muitos como o livro da Madonna, certo? Ficou famoso. E, enfim, e a Madonna não me refiro àquela da Itália, Então,
a outra, a outra. É mais interessante.
Isso eu não diria, mas tudo bem.
Eu, gravando.
O conselho é o seguinte: surge uma pergunta. Se é o dia que faleceu o Rav Shimon Bar Yochai, como comemoramos esse dia com tanta alegria? Um período de luto, que estamos de Pesach até Shavuot, a gente justamente encerra o luto, comemora, a gente faz festas, ouve música, fogueiras, danças, atividades, festas, e comida geralmente no fogo se faz, mas assim agora costumamos fazer com shopping, e festa, e atividade para as crianças, e brincadeiras para adultos, e tudo mais, tudo uma atividade que a gente faz na sinagoga, e como acredito que em toda a sinagoga. Qual é o objetivo? Comemorar um falecimento? Um rabino tão grande, Rabbi Shimon Bar Yochai, diz o Talmud, que Rai Rabbi Shimon Lismoch Alav Shat Al-Hak, numa hora de aperto vale a pena se apoiar no Rabbi Shimon, ao ponto que está trazido que aquele que pede no mérito do Rabbi Shimon é atendido, principalmente no dia de Lag Baomer, vai ser no domingo. Então como que a gente, dia tão festivo, proibido no cemitério, e todas as coisas alegres, também não se fala Tachanun, e tanta alegria no dia que alguém faleceu, um sábio. Então o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai pediu para se alegrar e comemorar neste dia, e o dia não é chamado dia de falecimento, é dia de Hilulá,
elevação,
elevação, Halel, louvor. Palavra Halel, nós conhecemos, e Lulá, certo? Está relacionado o dia de louvor, de elevação da alma de Rav Shimon Bar Yochai. E a gente se alegra por isso. Nós vivemos numa sociedade ocidental onde o peso da morte é muito negativo. E a gente louva que no dia do falecimento não é que a pessoa morre, senão a pessoa se eleva. A pessoa ganha as credenciais para passar para um upgrade. Nós vemos aí, de alguma forma, fisicamente, e o que morre é o corpo. O Rambam explica, Maimônides, que morte é um conceito que se aplica somente ao corpo, que só morre matéria, espírito não morre. Então só se aplica essa definição à matéria, ao corpo. Então justamente nós louvamos a vida, nós exaltamos que a pessoa viveu, nós fazemos um lechaim pela vida e não juramos pela morte.
E a obra?
A obra é um legado, é o que fica. Por isso que está escrito que, na verdade, quando um tzadik falece, a sua geração aqui perde. Por quê? Porque o legado fica para as gerações posteriores também. As gerações posteriores usufruem do seu legado, da sua mensagem, os seus ensinamentos, ficam. Prova está lá, Kabbalah está lá até hoje. Tem gente que estuda diariamente. Tem gente que estuda semanalmente. Tem gente que usufrui de quem estuda. E o conceito é simples. Cada um de nós podemos, quando chega a Lag BaOmer, aproveitar a data para a elevação, para justamente trazer fraternidade. Por quê? Rabbi Shimon Bar Yochai encerrou com seu falecimento um período de luto da morte de 24 mil alunos da Rabbi Akiva. Estes 24 mil alunos, por que faleceram? Diz o Talmud, eles não tiveram uma conduta digna de respeito uns com os outros. Por esta razão que eles faleceram. Então, quando nós vemos que eles faleceram, nossos sábios nos ensinam o que acontece. Como a gente reverte o processo? Provocando e trazendo, como se chama? O movimento contrário, harmonia e paz. Então, os alunos da Rabbi Akiva, o que significa que eles não tinham respeito uns pelos outros? Na verdade, essa falta de respeito uns pelos outros era uma questão. Você não é o único que tem direito a fazer barulhinho. Ou isso que não tinha conduta de respeito uns pelos outros, explica nosso cérebro, não era necessariamente respeito, era tolerância. Cada um pensava diferente, não havia tolerância para as diferentes opiniões. Isso é um defeito que perdura até os dias de hoje. A gente não tem tolerância por quem pensa diferente. Ou seja, na prática, eu não aceito as diferenças. A gente quer mudar o mundo. Certo? Muda. Mudar o mundo significa querer mudar inclusive as pessoas, mudar as situações, e não aceitar e tolerar e conviver com as diferenças, e ao contrário, às vezes enriquecer-se com elas. Às vezes as diferenças tendem a nos edificar. Ou seja, a gente quer impor ao mundo a nossa ideia. Um dos ensinamentos aqui é justamente aprender a aceitar as ideias. O fato que a lei seja diferente de como que eu quero não significa que não possa respeitar a outra opinião. Um exemplo prático: o Talmud trazia a opinião de Beit Shammai e Beit Hillel. Hillel e Shammai, Abaye e Rava, Rav e Shmuel. Certo? Eram duas. Como chama? Não, eram grupos de pares que sempre discordavam um com o outro. Era só um para um que o outro dizia ao outro.
Eram judeus?
Eram grandes sábios judeus.
Quanto mais grande, mais.
Só que surge uma pergunta: como eles faziam? Uma vez que a decisão foi tomada que era assim, todo mundo acatava. Eu mantenho minha opinião, eu não concordo, mas vou fazer como é a lei. Exemplo prático dos mais famosos que o pessoal conhece, certo? Tem acendimento das velas de Hanukkah. Um diz que acende de 1 a 8 crescente, e outro diz de 8 a 1 decrescente, certo? A Halakha como ficou? Crescente de 1 a 8. Como você acha que opinava o segundo? Como ele fazia na prática? Ele opinava que era decrescente, de 8 a 1, mas Tachlis, como ele fazia? Então, assim ficou a lei. Não, eu vou manter, é só teimoso, eu vou fazer do meu jeito. Eu opino diferente. Mas uma vez que a decisão foi tomada, esta é a lei, assim que se faz. Isto significa saber conviver. Isso significa tolerância. Isso significa o ensinamento que nos traz Lag BaOmer, entre outras coisas. Saber aceitar. Ponto. E tolerar. Você não concorda? Não faz mal, mas eu gosto de você. Não porque você não concorda, vou começar a falar que você tem um monte de predicados inadmissíveis. Por quê? Eu penso diferente. Tenho que te respeitar. E podemos coexistir. E ao contrário, devemos conviver assim. Se não, como? Do que estamos falando? O fato de ser judeus, a grandeza do povo de Israel é essa. Aprender a subsistir apesar das diferenças. Só que cada um quer impor a sua diferença. E não aceita conviver com as diferenças. Isso é o problema.